expõe uma verdade difícil, mas incontornável. A fraca produtividade e o parco crescimento da Europa, em comparação com os Estados Unidos e com a China, não são traços conjunturais, são defeitos estruturais. Para responder a este desafio e seguindo as recomendações dos relatórios, é importante destacar três pilares: a inovação, a desburocratização e a atração de investimento. Nestes são os pilares que vão nortear a política da Comissão von der Leyen no futuro, mas estes são também os pilares da política económica do atual governo português. Em primeiro lugar, a inovação. Este será seguramente o motor da dinamização do mercado interno europeu. Na Europa, os relatórios defendem mais investimento na inovação e conhecimento. Em Portugal, o governo apoia a contratação de doutorados para as empresas e o investimento na internacionalização e inovação do tecido empresarial. Em segundo lugar, a desburocratização. Na Europa, os relatórios alertam para a excessiva regulamentação e temos que a reduzir, é mesmo obrigatório reduzir. A título de exemplo, entre 2019 e 2023, os Estados Unidos aprovaram apenas 3.500 leis. A Europa, por seu turno, produziu 13 mil leis. Senhores deputados, isto não é legislar, isto é sufocar. E em Portugal, diante das medidas para simplificar a relação entre os cidadãos e o Estado, destaco os compromissos do Governo de pagar a 30 dias aos seus fornecedores. Pagamentos a tempo e horas são a forma certa de respeitar a relação entre o Estado e os seus cidadãos. Em terceiro lugar, a atração de investimento. Sem investimento não há escala, sem escala não há crescimento para que a inovação dê frutos. É preciso atrair investimento. Na Europa propõe-se aprofundar a União Económica e Monetária, em Portugal, para além de outras políticas económicas, estamos em 2025 a baixar o IRC, a baixar o IRS, a incentivar a valorização salarial. A Europa tem que recuperar o atraso face aos seus concorrentes internacionais. Portugal tem que crescer mais. Com este rumo, Portugal avançará. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. É agendado um debate a partir de 3 relatórios que foram elaborados, Draghi, Letta, Ninisto, e a primeira questão que todos devíamos colocar é se na elaboração destes relatórios foi tido em conta as necessidades do nosso país. Este é o primeiro grande problema. Portugal, enquanto Estado soberano, não foi tido nem achado. No entanto, é arrastado para um projeto que não serve o povo português, não serve o país e que é contrário à Constituição da República. No seu conjunto, estes relatórios o que propõem é a salvaguarda dos interesses das multinacionais e dos monopólios em detrimento dos asseios dos trabalhadores e dos povos dos países que integram a União Europeia. O que pretendem é a intensificação para levar ainda mais longe o caminho neoliberalista, federalista e militarista da União Europeia. O relatório Draghi fala na criação de escala nas empresas de setores entendidos como estratégicos. O que significa isto é aumentar a concentração, o poder, que será reservado para as grandes potências da União Europeia, pode-se até dizer, em primeiro lugar, para a Alemanha, e o que sobrar talvez calhe para países como Portugal. O que isto significa são mais desigualdades entre os países que integram a União Europeia. Um projeto ao serviço do grande capital e das multinacionais que pretende, como já aqui referi, levar mais longe o caminho percorrido até aqui, que para além da concentração de poder, destruição da capacidade produtiva, como temos visto no nosso país, privatizações, com tudo o que significou para os povos dos países que integram a União Europeia, mais injustiças, mais desigualdades, precariedade e pobreza, e continua a não ter uma palavra para a resolução dos problemas que afetam os povos. Pretende o aprofundamento do mercado de capitais, de mecanismos do mercado interno e da União Bancária, isto é, a transferência de milhares de milhões de euros para o setor privado, com os Estados a financiar o investimento privado, abre portas para a liberalização, para o aprofundamento da liberalização do setor energético, o apoio à indústria do armamento para aumentar a capacidade militar em prejuízo dos serviços públicos e à custa do sacrifício das condições de vida e trabalho dos trabalhadores, o caminho para a criação de impostos europeus, com o que significa de perda de soberania e de receitas que deviam ser dos respectivos países que integram a União Europeia, ou a criação de um instrumento de dívida comum que financie todos estes objetivos de política da União Europeia. O caminho apontado é, portanto, mais exploração dos trabalhadores, mais ataques a direitos e à estabilidade no trabalho e a retirada de soberania e de poder de decisão dos Estados, liberalizar setores estratégicos, aprofundar o papel dos capitais de risco na União Europeia e prosseguir uma política de confrontação e de escalada do militarismo.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, dispõe de um minuto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os membros do Governo e as senhoras e os senhores deputados. Relativamente ao relatório Draghi aqui em discussão, o PAN relembra que o mesmo fala na aposta da descarbonização e que a competitividade e a descarbonização são duas faces de uma mesma moeda, com o potencial de galvanizar a economia verde, a também criar mais postos de trabalho. Mas não nos podemos esquecer que aquilo que está previsto na implementação deste plano em todas as suas dimensões e que acarreta investimentos que podem ir até aos 800 mil milhões de euros, ou seja, 80% dos quais deste valor vêm do setor privado. E, no entanto, não existe ainda uma aposta, sobretudo em Portugal, como existe noutros países, de mecanismos de empréstimo que possam garantir o financiamento destes projetos com maior atratividade. A França, a Alemanha, os Países Baixos ou a própria Bélgica já emitem dívida pública verde que incentivem o investimento público, nomeadamente em ação climática. E em Portugal, iniciativas como as Green Bonds ou as Blue Bonds viram ser rejeitadas, agora mesmo até no Orçamento do Estado, a proposta do PAN para que precisamente se estudasse a implementação deste mecanismo no nosso país. E aproveitando aqui a presença do Sr. Ministro, gostaríamos de perceber com que olhos é que olha para esta possibilidade de facto promovermos aqui em Portugal um maior investimento na economia verde e nos Green Bonds e Blue Bonds.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE, faz favor, dispõe de 1 minuto e 24 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Nesta primeira ronda falou-se muito de coisas abstratas, mesmo que importantes, mas abstratas e gerais. Fala-se de impostos e empresas, aliás há quem não saiba falar de outra coisa, mas falou-se pouco de pessoas. Ora, vamos lá pôr-nos no lugar da família portuguesa, a família comum que vê no noticiário que na Suécia estão a pedir às pessoas que armazenem 3 dias de comida, mais uma série de produtos e utensílios para poder resistir a 3 dias de uma crise ambiental, pandémica ou mesmo militar. Que se pergunta à família portuguesa com poucos rendimentos? Eu também gostaria de estar preparado. Eu gostaria de proteger os meus filhos. Mas será que tenho recursos suficientes? O título do nosso debate tem a preparação de Portugal. Primeiro, claro, que num quadro europeu e mundial. Em Portugal, uma preparação que não deixe ninguém para trás tem de passar pelo apoio às famílias, tem de passar pelas juntas de freguesia, tem de envolver a preparação, prontidão e planeamento do Estado. E eu faço aqui votos para que na segunda ronda consigamos ser mais concretos e ver este problema do ponto de vista das pessoas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Henrique Freitas, do Grupo Parlamentar do Chega, dispõe de 2 minutos e 11 segundos.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, foram pensadores como Hannah Arendt, Karl Popper e Hayek que marcaram o pensamento filosófico e económico do século XX. Defensores do pensamento livre e da sociedade aberta, alertaram-nos para o caminho da servidão e para as origens do totalitarismo. Deixaram-nos as palavras liberdade e democracia por oposição a prisão e ditadura. E neste caldo cultural nasceu a Europa do pós-guerra. Sempre de um lado, povos e nações livres. Sempre do outro, o movimento comunista internacional. E nessa conquista por almas e corações, tinham importância os rituais revolucionários. Entre eles, o hino, em particular, a Internacional. E é por isso extraordinário, para não usar outra palavra, que o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, venha aqui hoje falar da Europa, como se a Europa democrática tivesse sido ideia dele, mas não podia ter sido. Porque quem canta de punho erguido e na sede do Livre o refrão bem conhecido desde a Comuna de Paris, abro aspas, façamos de uma terra sem amos, a Internacional, não pode vir aqui bater no peito e declarar-se democrata desde os tempos da Antiguidade Clássica. E sabe, Sr. Deputado, qual a melhor resposta que o Chega e eu lhe podíamos dar à sua Internacional? Era uma tarja, com o hino da Maria da Fonte, que reza assim, pela santa liberdade, triunfar ou perecer. E a perecer está esta Europa, está decadente. Vivemos tempos de um europeísmo frenético que está a destruir valores fundamentais. A seriedade, a moralidade, a disciplina, a ética do trabalho. Só isto explica que milhões de euros sejam gastos em ONGs que defendem a transição de género para refugiados. Só isto explica que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem defenda traficantes de droga, impedindo os Estados-membros de os expulsar definitivamente do território nacional. E só isto explica o território ministro, sobre resiliência e gestão de crises, cuja principal recomendação no cenário nuclear é a preparação de um kit de sobrevivência capaz de garantir a nossa autonomia durante 72 horas. O que a União Europeia hoje em dia, preocupada que está com uma política externa feminista, esqueceu é o princípio fundamental da política internacional, que é o conflito e a guerra. E ao não ser capaz de garantir a paz, a União Europeia publica o relatório nisto, que acena com o medo.
Obrigado, Sr. Deputado. Está escrito? Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor, dispõe de 14 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Henrique de Freitas, o Sr. Deputado tem uma certa apetência a ser enviado pela sua bancada parlamentar para causas perdidas frente ao Livre. No outro dia era para uma aula de léxico em que não percebeu nessa aula de léxico que há uma certa diferença entre dizer limpar lá a casa ou limpar no Parlamento, meter no forno lá em casa ou meter no forno se dissesse no Parlamento Alemão. E agora demonstrou não perceber nada sobre o que diz a Internacional e de onde vem o projeto europeu. Engraçado, é quem convidou a Alternativa para a Alemanha para o seu Congresso vir aqui.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Ministro. Dispõe de 7 minutos e 50 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu julgo que hoje já podemos, nesta nossa dialética, concluir que, do ponto de vista do diagnóstico, há alguma convergência face aos riscos e desafios que a Europa enfrenta nesta fase. De facto, a Europa está, em certo sentido, a perder a corrida, designadamente quando se compara com outros blocos regionais, como os Estados Unidos da América ou a China, perante aquilo que são realidades novas que têm surgido nos últimos anos ou décadas. O diagnóstico, de facto, não é simpático. Nós verificamos que na Europa há falta de apoio à inovação, principalmente em setores tecnológicos muito importantes, como sejam os semicondutores, a inteligência artificial, as redes e as infraestruturas digitais. Vemos também que há um insuficiente investimento em setores, eles próprios também estratégicos, como a área da energia, dos transportes, dos produtos farmacêuticos e também, lá está outra vez, a inteligência artificial. Há um desalinhamento, em certo sentido, entre as qualificações dos nossos recursos humanos, dos nossos trabalhadores e as necessidades, as verdadeiras necessidades atuais dos mercados. Isso resulta muito da falta de investimento que ocorreu nos últimos anos em áreas educativas e de formação profissional, particularmente nas chamadas áreas STEM, das ciências, das tecnologias, das engenharias e das matemáticas. De igual maneira, ou de igual forma, nós vemos que a Europa vive com uma fragmentação do seu mercado interno que incorpora ao próprio diferentes estruturas regulatórias que por si também criam barreiras, particularmente a indústrias de alta tecnologia que necessitam de uma flexibilidade para dessa forma poderem ganhar escala e relevância em termos globais. Por último, vivemos todos hoje na Europa uma dependência geopolítica, principalmente, repito, em relação à China, aos Estados Unidos, e noutras matérias à própria Rússia, de matérias-primas, de tecnologias, de recursos minerais e energéticos em geral, que são para nós essenciais. Esta dependência é, como aliás assinalado nos diferentes relatórios que hoje aqui discutimos, uma vulnerabilidade, particularmente no atual contexto de tensões geopolíticas muito desafiantes que estamos a enfrentar. Ora, perante